Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Quando este episódio do Corona Fatos for lançado, a notícia que fez o planeta inteiro prender a respiração vai ter completado 10 dias.
Em 8 de setembro, uma terça-feira, o mundo ficou sabendo que os testes da vacina de Oxford contra a Covid-19 tinham sido suspensos.
Mas apenas 4 dias depois, voltamos a respirar com alívio. No sábado, dia 12 de setembro, a farmacêutica AstraZeneca, parceira da Universidade Britânica no desenvolvimento do imunizante, anunciou a retomada do estudo.
Mas a verdade é que ainda não havia motivo para pânico. A paralisação dos testes em um ensaio clínico é algo que faz parte da rotina da fase 3 de um estudo.
E para deixar você mais tranquilo caso uma notícia desse tipo volte a aparecer, hoje nós vamos justamente explicar um pouco mais sobre a fase 3.
Para isso, vamos contar com a ajuda do médico infectologista e especialista da Fiocruz, Júlio Croda. E de quebra, vamos também desmentir mais algumas fake news que continuam espalhando desinformação sobre vacinas e a Covid-19.
O mundo foi pego de surpresa pela notícia da suspensão do ensaio clínico da vacina de Oxford. A repercussão foi enorme. As ações da AstraZeneca tiveram uma queda significativa. Foi um site norte-americano especializado em saúde e medicina, chamado STAT, quem deu a notícia primeiro. E logo a imprensa do mundo inteiro dava destaque ao ocorrido.
Um porta-voz da AstraZeneca declarou que o processo de revisão padrão da empresa tinha sido acionado para rever dados de segurança do imunizante. Pouco tempo depois da primeira reportagem, o New York Times informou que uma pessoa que participava do estudo teria sido diagnosticada com um quadro de mielite transversa.
Esse quadro é uma inflamação tratável que afeta a medula e, em muitos casos, é causado por uma infecção viral. Ou seja, um vírus pode disparar esse tipo de situação. Ele poderia ter relação ou não com a aplicação da vacina, já que ela usa o adenovírus de chimpanzés como veículo.
Como é uma reação adversa considerada grave e que poderia estar relacionada à vacina, o estudo foi interrompido. Isso é o que manda o protocolo, como logo foi explicado por especialistas na mídia e como detalha aqui o pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda.
Isso é comum nos estudos de vacina e de medicamentos, principalmente nos estudos de fase 3. É necessário ter a certeza que um evento adverso grave foi associado ou não com um ato específico da vacinação. E é necessário que um comitê externo independente avalie essa causalidade entre a vacinação e a ocorrência desse evento adverso grave. Geralmente se interrompe o estudo, revisa o caso específico, pode se pedir que revise outros casos que tenham a mesma sintomatologia, e esse comitê externo independente emite um parecer para as agências regulatórias, apoiando ou não o início novamente do estudo, né, a continuação do estudo, ou a interrupção definitiva do estudo.
Ou seja, o que aconteceu faz parte do processo. A paralisação do estudo mostra a seriedade e a preocupação de quem está desenvolvendo a vacina com a segurança oferecida por ela e o compromisso com o rigor científico. A AstraZeneca chegou a ser elogiada pela Organização Mundial da Saúde por pausar os testes.
E o episódio também serve para demonstrar a importância da fase 3 dos ensaios clínicos. Os estudos de fase 1 avaliam a segurança de uma vacina e ajudam a encontrar a dose que deve ser aplicada. Envolvem dezenas de voluntários. Já a fase 2 envolve centenas de pessoas e também ajuda a avaliar os efeitos adversos.
E a fase 3, nosso foco neste episódio, não pode ser menosprezada na avaliação da segurança de uma vacina. Isso porque ela envolve testes com milhares de voluntários. Apesar do objetivo principal dessa fase ser avaliar se uma vacina protege mesmo contra uma doença, ela também busca saber se o imunizante tem efeitos colaterais perigosos.
Uma vacina pode ter efeitos colaterais rápidos. raros, que não aparecem quando se faz o teste em algumas centenas de pessoas. Mas quando se aumenta essa escala para milhares, é mais provável que se consiga descobrir se existe esse risco.
Por isso, a fase 3 envolve milhares de voluntários que são acompanhados de perto pelos pesquisadores por um tempo longo. Em geral, cerca de um ano. Durante esse período, é normal que algumas dessas pessoas tenham problemas de saúde. Afinal, ao longo de um ano, é normal alguém entre milhares de pessoas ter algum tipo de problema. E cada vez que algo que pode estar relacionado com a vacina aparece, é necessário parar os estudos e avaliar.
Isso é feito por um comitê independente, para que não haja influência na avaliação. Ela é a mais isenta possível. No caso da vacina de Oxford, já tinha acontecido uma interrupção do estudo em abril, mas isso não virou notícia na época. E em toda a fase 3 de um ensaio clínico, isso é comum. A diferença é que o mundo inteiro não estava acompanhando de perto, com tanta ansiedade como estamos agora.
No caso da vacina de Oxford, o estudo está sendo conduzido em diversos países. Entre eles, o Brasil, que conta com quase 5 mil participantes. Por aqui, o estudo é coordenado pela Unifesp e pelo Instituto DOR, e já foi retomado. Isso foi feito assim que a Anvisa recebeu a confirmação de que o problema de saúde registrado não tinha sido provocado pela vacina.
No Brasil, até o momento, não foram registradas reações adversas graves nos testes da vacina. E o Dr. Júlio Croda explicou como funciona o processo.
Esse relatório do comitê externo foi enviado para as diversas agências regulatórias do mundo todo, onde o estudo de fase 3 acontece. As agências emitem uma autorização para que os pesquisadores retornem à inclusão de novos pacientes e retornem propriamente o estudo. Isso, muito provavelmente, não atrasa um cronograma geral do produto, porque foi a interrupção por um breve período. E em todo estudo sério, que existe esse comitê externo que avalia os resultados dos eventos adversos graves, isso acontece. Isto mostra que toda vacina que é disponibilizada para o cidadão brasileiro ou para o cidadão do mundo, ela só é ofertada se garantir realmente a eficácia e a segurança da mesma. Então é muito importante isso, porque isso nos dá a garantia que a população pode confiar na vacina e pode ir aos postos de saúde tomar a referida vacina.
E a fase 3 também é fundamental por outro motivo. Uma vacina como a da Covid vai ser aplicada em bilhões de pessoas. Mesmo que um efeito colateral seja raro, ele pode ter impacto em milhões. Por isso, a vacina pode ser descartada se forem descobertos efeitos adversos graves. Isso vai depender da avaliação dos cientistas e dos órgãos reguladores dos países, como a Anvisa aqui no Brasil.
Ou seja, podemos confiar nas vacinas que estão passando por todas as fases dos testes se forem aprovadas. Mas mesmo as vacinas mais avançadas ainda estão na fase 3. E só haverá a garantia de que teremos um imunizante contra o novo coronavírus depois da conclusão dessa fase.
Por isso, as medidas de prevenção, como a lavagem constante das mãos, as máscaras e o distanciamento social, continuam valendo e ainda vão ser importantes por bastante tempo.
A pausa na fase 3 dos estudos geralmente significa parar de recrutar novos voluntários e interromper as dosagens nos que já estão inscritos. No caso da vacina de Oxford, voluntários que só tinham recebido uma dose do imunizante só poderiam receber a segunda depois da autorização para a retomada do estudo.
O que felizmente aconteceu, depois que foi verificado que o problema apresentado por um voluntário no Reino Unido não foi causado pela vacina. Não foram divulgadas mais informações sobre ele por causa do sigilo garantido aos participantes do estudo. Mas o especialista da Fiocruz, Júlio Croda, reforça.
Importante ressaltar que a vacina da AstraZeneca com Oxford, ela está sendo testada em mais de 30 mil voluntários em diferentes países e continentes. E, portanto, isso nos assegura que ela vai ter uma diversidade genética em relação aos testes e que existe um número suficiente de voluntários sendo avaliados no sentido de identificar qualquer evento adverso mais grave e também de ter dados substanciais em diferentes populações em relação à efetividade da vacina.
E o que falou o Dr. Croda é...
Corona Fato.
E mesmo que estejamos vendo passo a passo a preocupação com a segurança no desenvolvimento de vacinas, as fake news contra elas continuam aparecendo.
A desinformação que apela para teorias da conspiração segue com força total. Uma osteopata norte-americana chamada Carrie Madej postou um vídeo em que afirmava que um novo tipo de vacina contra a Covid-19 em teste seria capaz de modificar o DNA humano. Segundo ela, esse imunizante poderia criar uma nova espécie que talvez destruísse a nossa.
A desinformação produzida por ela não tem base científica, mas se apoia na notícia sobre uma nova técnica de desenvolvimento de vacinas. Ela se refere à técnica do RNA mensageiro, que, simplificando bastante, usa o material genético do coronavírus para ensinar nosso corpo a se proteger da Covid-19.
É verdade que essa é uma técnica nova. Material genético do SARS-CoV-2 é inserido em moléculas chamadas plasmídeos que estão presentes em bactérias. Essas bactérias é que vão ter o código genético alterado e vão induzir a produção de uma resposta imune contra a Covid-19 nas pessoas. Mas a inserção do RNA do novo coronavírus por meio de uma vacina não vai alterar o DNA das nossas células, ou seja, não vai criar seres humanos geneticamente modificados.
E como vimos, as diversas vacinas em desenvolvimento precisam passar por uma série de testes para garantir que sejam seguras. Por isso, a população pode confiar naquelas que forem aprovadas pelos órgãos reguladores. Os imunizantes só são distribuídos depois que a eficácia e a segurança são comprovados.
E recentemente, um vídeo gravado por um médico italiano começou a circular. No conteúdo enganoso, um senhor que se identifica como Dr. Roberto Petrella dá sua própria versão para o significado do nome Covid-19.
O homem afirma que a sigla seria o nome para um plano internacional de controle e redução da população. Segundo ele, Covid significaria certificado de vacinação com inteligência artificial.
Como já contamos aqui no Corona Fatos, Covid é a sigla em inglês para doença do coronavírus, Coronavirus Disease. E o 19 vem do ano em que o SARS-CoV-2 foi identificado. O nome foi dado seguindo o Manual de Boas Práticas da OMS, que recomenda não relacionar nomes de doenças a lugares, culturas ou animais. Dessa forma, se evita preconceitos e prejuízos a povos e países por associações negativas.
No vídeo publicado no Facebook, o médico também diz que 90% das pessoas testadas teriam resultado positivo para a doença. Além disso, ele reforça a ideia falsa de que um novo coronavírus teria sido criado em laboratório. Fake news sobre isso já circularam e foram desmentidas por estudos que mostraram que o vírus teve origem na natureza.
Petrella é um médico italiano conhecido por sua posição crítica à vacinação contra o HPV. Em 2019, ele foi expulso de uma ordem de médicos a que pertencia na Itália. Segundo a agência Lupa, diversas outras agências de checagem internacionais desmentiram conteúdos produzidos por ele.
Então, nós confirmamos que mais estes ataques a vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento e teorias conspiratórias sobre o novo coronavírus são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 15h no YouTube do Canal Saúde.
Conheça também os podcasts dos programas do Canal Saúde na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Toda quarta tem um episódio do Ligado em Saúde, Ciência e Letras ou Bate-Papo na Saúde disponível. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra, lave bem as mãos com frequência.
Se precisar sair, use máscara, mas não adianta deixar no queixo, embaixo do nariz ou solta na mão.
Se puder, fique em casa.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Um abraço, até semana que vem.
Obrigada e até a próxima.